Alô, alô? Quem tá falando aí, alô?
Alô, estou ligando para saber como você está. Ah, foi por isso que eu
Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Arc 2P. É isso aí, você tá esperando
Já sabia, já.
a minha introdução ali,
Depois de
né?
três, quatro temporadas, eu peguei.
Fala, só vamos te deixar sozinho, faça esse acompanhamento inicial.
Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel,
Ô, pessoal.
estamos com o Satoshi
Opa.
e com a Elis.
Oi.
E hoje o nosso tema é.
Continuação do tema passado. Que nada mais é do que a gente vai falar sobre alguns bairros de São Paulo.
Que
Porque
não são os
falamos já.
mesmos do último.
É, falamos no último episódio sobre alguns, né? Quatro especificamente. Cada um de nós aqui aborda um bairro específico. E hoje a gente tá dando continuidade nesse tema, abordando outros bairros que a gente entende também que tem relevância aí
É que não deu tempo no outro, né?
É,
É
isso que eu ia
verdade.
falar. A gente achou que cada um ia falar
Se
dois,
aprofundou muito,
mas a
né?
gente falou muito, então falou só um, e aí a gente deixou outro pro próximo.
Sobrou para fazer dois episódios.
Exato.
E só lembrando o pessoal, Danilo, o motivo pelo qual a gente resolveu escolher esse tema, né? Na verdade, que partiu de uma necessidade de um amigo seu que está
Exato.
procurando um lugar para morar e tal. E aí, ele conversando com você.
Ele falou, pô, ele já ouvia o podcast e falou, cara, tem um tema que eu acho que pode ser interessante para vocês. E aí, como ele tá procurando apartamentos, e eu acho que é interessante pensar nisso, né? A visão do cliente antes de comprar um imóvel, de sempre procurar alguma pessoa que entenda, não só na questão, para não pensar simplesmente numa questão prática ou funcional do apartamento, mas também na região, em torno, como que funciona, para você acabar não comprando, uma coisa esperando algo e no final o ambiente não te proporcionar aquilo, né? Então é interessante você sempre estudar o ambiente, o bairro que encontra o imóvel antes de você comprar para ver se ele vai atender suas necessidades, né?
Eu achava, agora que você comentou, a gente falou um pouco aí sobre o seu amigo e tal, da necessidade da busca dele, né? Eu acho que era legal até falar um pouco do perfil dele, mais ou menos. É um cara jovem, é um cara casado, solteiro e tal.
Tá, ele trabalha com mercado financeiro. Ele morou muito tempo no Rio.
Uma faixa de uns 30 anos.
Tem 30 anos, solteiro. E ele morou muito tempo no Rio, trabalhando nessa área. E agora voltou para São Paulo. E aí, para não voltar para casa dos pais, já tá. Como morou muito tempo sozinho lá, voltou para cá e quer procurar um lugar para morar.
Legal. Então, e baseado nisso, quando você estava conversando com ele chegou a abrir para você uma ideia da busca, né? Tipo, o que que ele tinha em mente, onde ele gostaria de ficar, o que que ele queria? Ou ele estava totalmente aéreo, assim, não
Não,
sabia de
não.
nada ainda?
Ele tem uma ideia da onde ele gostaria por conhecer gente que mora nessa região, né? Então, tipo,
Bairro mais boêmio, mais.
por exemplo, os pais dele moram em Perdizes, se eu não me engano. Mas Perdizes não é uma região que ele procura. Ele procura algo mais, provavelmente por Itaim, Vila Olímpia, alguma coisa assim.
Mas é. Então, e aí esse feedback tal do seu amigo é legal, até pra gente esclarecer pra quem tá ouvindo, pra gente saber quem é a pessoa, né? Porque, enfim, esse seu amigo poderia ser um cara mais velho, que veio de outra cidade, não conhece nada de São Paulo, tem uma família grande, né? Mas não é o caso. Então, trata-se de um cara novo, ativo profissionalmente.
A ideia é justamente você entender o seu perfil, as suas necessidades e entender que existe que esses bairros vão atender dependendo do seu perfil, né? Ele tem um perfil mais jovem, trabalha no mercado financeiro, então recebe, ganha bem, eu acredito.
Tá vendendo seu amigo aí, né?
Ele tem 30 anos, tá no Tinder, quem quiser.
Você estava dando as conferidas aí para ajudar ele. Bom, muito bem. Esse amigo X do Danilo, não vou falar o nome dele, vamos
Eu
preservar
já
aqui a
falei
identidade dele.
no
Você já falou
último.
no outro?
Já, já.
Bom, então quem que é?
É bom, mas não vamos falar porque aí a pessoa tem que ouvir o anterior.
É verdade. Então,
Fica na
o amigo X do
curiosidade.
Danilo. Muito bem. Brincadeiras à parte, vamos tratar então dos bairros que a gente acabou escolhendo aqui. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, vamos lá tratar então dos bairros que a gente escolheu aqui hoje. E, inclusive, eu acho que o bairro que a gente vai começar, o Danilo vai tratar mais dele aqui, é o Itaim, né? Que é uma das escolhas, ou talvez a principal, do seu amigo. Né?
Talvez seja um dos focos ali, Itaim, e eu acho que a gente pode conectar com Vila Olímpia, que eles são bem próximos. Ele tem umas
características parecidas.
Tem umas características diferentes, mas muitas são parecidas, né? São bem grudados. O Itaim, ele é um bairro muito valorizado, questão econômica, e acho que por conta da Faria Lima ali, que acabou virando transferindo um pouco o polo comercial da Paulista
para empresarial.
Empresarial, exatamente. Da Paulista acabou indo para Faria Lima, para Nova Faria Lima ali, né, próximo da Juscelino e tal, que é justamente o bairro Itaim e Vila Olímpia. E aí ele acabou também trazendo uma vida e um movimento muito grande para aquela região. E, consequentemente, valorizando, criando muitos empreendimentos, muitos imóveis novos. Só que eu enxergo, comparando com o bairro que eu falei no outro episódio, que seria Pinheiros, que ele tem características, tem qualidades muito parecidas, questão de você conseguir fazer muita coisa a pé, ter muita mistura entre comércio e residência, então ter esse uso misto é bom porque você acaba não precisando do carro para todos os momentos, e te atende muito restaurante, bares, tem uma certa vida boêmia ali, mas ele tem uma falha que eu enxergo que o Pinheiros não tem, que é a questão de transporte público, que não é tão bem atendido na questão, principalmente metrô, né, que é transporte público um dos mais eficientes de São Paulo, mesmo sendo uma área pequena. E ele tem, para a parte da Vila Olímpia, ele tem o trem que passa lá na Marginal, que seria o mais próximo. E ele tem
Estação Vila Olímpia.
Estação Vila Olímpia, da linha de trem, acho que é Esmeralda.
Nove
Esmeralda. E aí tem também outros... Questão viária, né? Parte dos túneis que conectam lá, que passa pelo Parque Ibirapuera, conecta até lá, que é o túnel Ayrton Senna, se não me engano. Tem o túnel que passa por baixo da Marginal, que também conecta com Morumbi e tudo mais. Então, ele é uma região, não é tão central, e acho que por conta disso também que não tem tanto essa parte do parte de metrô e tudo mais, mas ele tem um acesso viário bom, bem, com bastante investimento, e tem algumas vias também em questão de ônibus, mas você sempre tem que acabar indo para essas vias maiores, para essas avenidas, então Juscelino, Faria Lima, Santo Amaro, aí tem as vias arteriais, que seria ali Joaquim Floriano, João Cachoeira, Tabapuã,
A Funchal também é bem...
A Funchal mais pra Vila Olímpia também.
Pra quem gosta de trânsito, né?
Pra quem gosta de trânsito lá é uma delícia. Então, assim, você que mora já nessa região, liga o podcast, porque você vai ficar no trânsito uma cara.
Dá pra ouvir uns 3 episódios.
Dá pra ouvir uns 3 episódios só na Funchal.
E é legal frisar que é um bairro bem verticalizado, né?
Bem verticalizado, exatamente.
São muitos edifícios residenciais de alto padrão, eu diria, e edifícios de, enfim, escritórios e tal. E o grande chamariz, eu acho que do Itaim é isso, né? É o cara que quer morar muito próximo do escritório, de tal maneira que ele não precisa nem de carro, eventualmente, né? Pode fazer um trajeto de bicicleta, a pé, enfim, um Uber que leve 10, 5 minutos para chegar.
Inclusive, foi a primeira... Foi onde começou a parte dos patinetes elétricos e das bikes, principalmente da Yellow. O Itaú já tinha muito tempo em outras as estações fixas, mas a Yellow e os patinetes elétricos, tanto da Yellow quanto da Green, começaram naquela região. Então você via muito o pessoal de terno, de patinete elétrico lá na ciclovia da Faria Lima, fazendo justamente essa conexão que o Samuel falou, o cara indo de casa pro trabalho, uma coisa bem mais rápida, a pé ou de patinete. Né?
Por causa do trânsito insano.
Um trânsito insanaço.
E a chegada também do pessoal de transporte público, né? Que o pessoal chega lá e não consegue chegar no miolo ali, né? Então eles pegam nas periferias, aí pega essas bicicletas, patinete pra ir até o centro.
Exato, né? Exato. Que tem a ver também um pouco com o bairro da saúde que a gente comentou.
Também.
Né?
É.
Essa questão de ter as vias mais extremas com o transporte público e o miolo do bairro, você tem que ir a pé.
A diferença é que essas empresas ainda não chegaram por lá.
Não chegaram por lá,
E né? O pessoal anda bastante lá, então nesse ponto ainda é bem tranquilo.
E tem a diferença também que a parte de Itaim, saúde tem um pouco de montanha ainda, né? Altos e baixos ali. Itaim, Vila Olímpia é bem plano, né? É bem plano, né? Então, questão da bike e o patinete fica mais fácil esse uso também.
E o metro, eu não sei se você vai comentar, mas o metro quadrado de venda do Itaim está entre os mais caros de São Paulo, e beirando ali os 13, 14 mil reais por metro quadrado. O que na verdade é justificado pela inserção desse bairro numa área ali, ou seja, os bairros no redor, né? Parque do Ibirapuera, tem aquele outro bairro, Vila Nova Conceição, está tudo meio próximo ali, e por esses motivos que o Danilo já citou, ele é cortado por vias importantes, por exemplo, a Faria Lima, tem lá shoppings importantes como o shopping mais antigo, eu descobri isso há pouco, o shopping mais antigo da América Latina, que é o shopping Iguatemi, e um dos mais recentes aqui em São Paulo, que é o JK Iguatemi, né, que é um exemplo aí de alto luxo e tal.
E o próprio Vila Olímpia também, que
está nesses
mesmos padrões.
Faz
ali,
parte, né, do subdistrito ali. Né?
É um pouquinho abaixo, né?
O shopping Vila Olímpia? É um pouco abaixo do JK Iguatemi, sim, mas é o mesmo nível de
abaixo,
Iguatemi.
Abaixo, você diz em padrão.
De padrão, é. O padrão, um é AAA e o outro é AAA.
Exatamente. Eu acho que é o shopping mais luxuoso de São Paulo, JK Iguatemi, né?
Quando eu fui, não me deixaram entrar.
Eu acho que é Iguatemi da Faria Lima mesmo.
Junto
mais
com
antigo.
A cidade Jardim também.
O mais antigo é o Iguatemi da Faria Lima. O mais luxuoso... Estão disputando ali.
É mesmo?
Acho que tá junto com a cidade que... Jardim, não tá?
Ah, tem a cidade Jardim também.
É. Que fica ali aí, perto, mas é do...
Ali também, o carro... Depende do carro que você for, você nem entra.
A cancela não
A cancela não abre. Não, mas eu apertei aqui, senhor. Faça o retorno, senhor.
Nesses lugares não tem bicicletário.
Não tem bicicletário. Mas também lá na Marginal você tem que ter uma bike anfíbio pra...
É verdade.
Eu acho que é um bom resumo do bairro. Então, assim, só comparando com o outro que eu falei, que foi Pinheiros no outro episódio, é que eu acho que eles têm características muito parecidas, apesar de eu achar que Pinheiros ainda é um pouco mais residencial do que
tem um espírito mais jovem.
Mas o Itaim é um bairro mais novo.
Ele é um bairro mais novo
com espírito de velho.
Jovem, eu diria em idade, né? Em tempo de estruturação.
Ah, não.
Bairro de tiozão.
Mas é por isso, né? Porque como é um bairro muito de escritórios e tal, então a tendência das pessoas que moram ali são
mais empresários, mais um pouco mais velhos.
A gente que atua nesse mercado tende a ser uma faixa acima de 30 anos.
E talvez por isso também.
Acima de 40.
E talvez por isso também que o valor possa ser mais alto também, porque o pessoal consegue pagar.
Já trabalhou mais tempo, né?
Já juntou.
Depende, esse negócio de tempo.
Se não tem 17 filhos e aí acabou perdendo tudo.
mas você tem razão com a comparação com Pinheiros. Realmente são bairros bem...
Eles têm algumas semelhanças, mas que eu ainda enxergo, eu sempre puxando a sardinha pra Pinheiros, mas que eu ainda enxergo que Pinheiros tem algumas qualidades a mais pro meu perfil, que é a questão de usar mais transporte público, de não precisar ter carro e tal, e lá ainda eu enxergo que você acaba dependendo um pouco do carro quando
você
precisar ir pra outras
trabalhar...
regiões.
Ali na região, você pena.
Exatamente.
Mas eu acho que, além disso, assim, olhando Pinheiros e olhando a região ali do Itaim, como o Satoshi falou, é muito mais novo. Então, você andando e vendo as construções, são construções muito mais novas. Aqui, porque a gente está agora no bairro de Pinheiros, mas Pinheiros é um bairro que tem, sim, construções mais novas também, mas é uma boa mistura de construções mais antigas.
É um bairro mais antigo. Exato.
Da sequência, porque o que eu vou falar é muito próximo. Na verdade, vou falar do Brooklyn. E o Brooklyn, ele é dividido em dois bairros, o Brooklyn Novo e o Brooklyn Velho. O Brooklyn Novo, ele entra no distrito de Itaim Bibi. E o Brooklyn Velho, ele entra no distrito de Campo Belo. Então, falando um pouco do Brooklyn Novo, que eu tive a oportunidade de morar lá, então também tenho a minha experiência por ter morado, ela é uma região muito focada na ideia, como o Danilo falou, que tem ali a Avenida Carlos Berrini, né? Engenheiro Carlos Berrini. Então, é muito comercial. Tem muitas empresas, a ideia, até chamavam de Brooklyn Paulista, justamente pela ideia de levar a hoje, que tem muito focado na Paulista, de levar também para outra região, no caso ali no Carlos Berrini. E, então, tem muitas empresas, desde a Vivo, Nestlé, empresas mesmo mesmo de porte, tem onde tem os maiores edifícios em altura, como
a Globo, inclusive,
a
na
Globo
própria BR.
Também está ali.
É, são os administrativos dessas empresas, né? Não
isso,
o operacional.
O complexo ali do World Trade Center São Paulo, que é considerado dos mais altos edifícios, está lá também. Fica bem margeando a Marginal Pinheiros, né? Tem a ponte estaiada, que hoje virou um novo ponto turístico.
Cartão
de São
postal,
Paulo,
né?
É.
Da Globo.
Fica bem ali atrás do César Tralli, lá pra meio-dia.
César Tralli que o diga, né?
Outra Tramontina,
depende do horário.
Então, sem dúvida, é uma região muito procurada, principalmente por quem trabalha ali na Berrini. Mas, ao mesmo tempo, falando ainda do Brooklyn Novo, é uma região em que é muito movimentada em dias de semana, né, de segunda a sexta, e no horário comercial, e quando é à noite e de final de semana, ela é muito mais pacata. É um dos primeiros lugares que começou com as ciclovias, né, ali tem, e é bem utilizado justamente porque ali é uma região de mais difícil acesso no transporte público, tem ônibus, tem estação de trem também, continua da Nova Esmeralda, mas mesmo assim o acesso ali para Carlos Berrini de ônibus tem bastante, é um trânsito também absurdo, ele chega às 6 horas da tarde e tá tudo parado, muito fretado,
chega,
né?
Chega às 6 horas, já virou 8. Né?
É. mas assim, é interessante de perceber o quanto ela ainda é muito dependente daquelas empresas que estão lá. Então, a vida ali acontece muito por causa dessa movimentação.
Em volta disso, e aí quando, justamente fora desses horários comerciais, ele fica... É justamente por ter essa separação grande entre residência, comércio e empresas, é muito isso. Você tira todo o movimento fora do horário comercial e isso acaba trazendo problemas de segurança. E é muito comum que acabe se expandindo não só para aquela área, né? Esse problema de segurança.
É, porque ali é muito mais próximo da Berrini, a própria Berrini é mais verticalizado, né? Justamente esses edifícios corporativos. Existem alguns poucos edifícios residenciais, isso ali mais próximo da Berrini, e do outro lado da Berrini, isso mais pro lado, principalmente da Marginal Pinheiros, do outro lado da Berrini que começa o bairro ainda com bastante residência, ele é mais horizontal, e aí essas residências, então, também as ruas, mistura entre ruas de mais comércio e ruas tem mais casas, sobrados principalmente, casas de metragem quadrada aí que varia de 200 a 300 metros quadrados, nada de mansões assim, terrenos, casinhas geminadas, né?
Não germinadas, tá, Samuel? Era o que você é acostumado a dizer, né?
Obrigado pela coisa.
Que são as casas que têm uma parede em comum, né? E as grandes ruas que cruzam o bairro todo, chegando no Brooklyn Velho, que chega ali próximo daí da Santo Amaro, da Avenida Santo Amaro. Então, o Brooklyn ele, Novo e o Velho, ele é dividido ali para baixo, que eu falo, perto da Marginal Pinheiros, tem a grande avenida, que é a Carlos Berrini, e mais para cima ali, se distanciando da Marginal Pinheiros, tem a Avenida Santo Amaro. E lá dentro mesmo dele, como eu falei, muito mais residencial e horizontal, porque tem a Ípica, e devido à Ípica ali tem uma restrição, porque ela é tombada, né? Então tem uma restrição de gabarito, ou seja, de altura das construções. E então o acesso ali dentro é muito ruim também. Hoje tem agora uma estação de metrô Brooklyn, mas também fica mais na periferia do bairro, né? Então quem mora ali no meinho mesmo, em certos horários você vê pessoas andando na rua, mas não, nem tanto. E tem muito desses guardinhas que ficam olhando a rua, né? Guardinhas por rua, assim. Mas circulam-se os ônibus em algumas poucas dessas ruas para cruzar ali de um lado para o outro, né, da Santo Amaro para Berrini, mas é um acesso a transporte público bem, bem difícil ali.
Eu não sei se está dentro ainda do Brooklyn, mas tem a parte da Roberto Marinho, do Monotrilho que estão fazendo.
Isso, tem a construção, né, do Monotrilho.
Que tá, é uma construção bem rápida, acho que está uns 47 anos, por mais ou menos.
Mas vai ficar pronto, porque a Globo está exigindo.
Não,
sim, é o monotrilho, é um outro transporte, outra forma de transporte público que faz parte ali, parte dele está dentro do Brooklyn, mas ainda não está pronto.
E a linha do metrô, a estação Brooklyn é da linha
Lilás,
da,
né,
linha Lilás, que também já conecta lá com o porto próximo do Shopping Ibirapuera e conecta com a linha verde ali Alto de Ipiranga, Prudente.
E a linha azul no Santa Cruz.
Então tá começando a conectar melhor esse metrô aí, né? Era uma região que era muito, tinha muito, muito problema nessa, por não ter um metrô, né?
Essa região também sofre, igual Itaim, a questão das, tem as principais vias, só que as vias internas, eles são muito estreitas, né? São ruas, então é difícil passar o ônibus. Então é difícil passar o ônibus e quando o pessoal corta caminho, trava tudo, né? Então, igual o Itaim, ele tem muito trânsito por causa disso.
Essas são vias muito locais, residenciais, principalmente, né? Então só as mais externas ali do bairro, que também tem a parte de comércio, né? Então ele acaba segregando um pouco comércio e residência ali.
Isso. Um detalhe interessante sobre o bairro do Itaim, né? Desculpe. Um detalhe importante sobre o bairro do Brooklyn. Tem essa divisão ali, como ele citou, do Brooklyn Novo, do Brooklyn Velho, né? O Brooklyn Novo, ele é um cinturão ali de grandes edifícios e tal.
Isso.
E o Brooklyn Velho, ele tá muito conectado, quase que colado ali na região de Moema. E ele
que
tem
é no Campo Belo, né? Que pega
isso,
Campo Belo.
Isso, Campo Belo, Moema, Indianápolis, se eu não me engano.
Isso é mais
Indianópolis.
Pra cima, né?
Eu não lembro o nome do bairro. Subindo, né? Indo mais pra
Indianápolis,
região
Indianápolis são as 500 milhas.
Não tô lembrando.
É Indianópolis. Indianópolis.
Indianópolis.
Onde fica o Círio.
Que é próximo de Moema.
Isso. E aí, mas tem uma grande diferença ali de Moema, né? Porque Moema é um bairro bem verticalizado também, né? Residencial. Então essa diferença entre o Brooklyn Velho e Moema, ela fica muito evidente. O Brooklyn Velho, como você salientou já, é bem horizontalizado por conta da época, tem um zoneamento específico ali, né? E um outro detalhe que eu ia colocar também, que não está diretamente no Brooklyn, não está inserido no Brooklyn, mas está próximo, que é a posição do aeroporto de Congonhas, que eu acho que é uma coisa importante ali, valoriza aquela região de uma certa maneira, porque ele não está numa rota... eu ia falar, ele não está numa rota direta de aeronaves, né? Ele está numa posição quase que estratégica.
Como Moema, né? Moema está bem na rota, né? E Brooklyn não tanto.
Não está tanto, ele está um pouco mais para baixo.
Ou seja, tipo, não tem metrô, mas tem o aeroporto, então se você quiser pegar um avião para ir para Pinheiro, você pode, entendeu?
Mas nesse ponto, a Vila Olímpia é muito mais privilegiada para chegar a Congonhas do que o Brooklyn.
Sim. Era mais para cima ainda, né?
Sim.
E tem a Bandeirantes também, que eu esqueci de falar, que corta ali, também faz a ligação marginal e mais para dentro, e também corta onde a gente chama de Vila Olímpia com o Brooklyn.
Um detalhe que a gente não falou, acho que todos esses dois bairros, tanto que o Danilo citou quanto que o Eli está citando agora, são localizados na Zona Sul de São Paulo.
Zona,
né?
Sul, a ponte estaiada, que é o que eu comentei agora há pouco, ela faz a ligação do Brooklyn com o outro lado, né, passando pela Marginal Pinheiros, ali já no, faz uma conexão com o Morumbi. E tem gente que fala que é como, que, assim como no distrito de Brooklyn, Nova York, tem uma ponte famosa.
Brooklyn High.
Aqui também o nosso Brooklyn tem uma...
que comparação.
É a mesma coisa, né?
O pessoal que mora no Brooklyn, nada contra o Brooklyn, tá? Mas não dá, mas é uma comparação infame.
É a diferença que você passa por um rio de cocô.
Gostam de salientar, estava isso na...
Sobre o metro quadrado, Elisa, até só pra gente... Isso é um dado de 2017, não sei se está tão atualizado assim, mas não acredito que não teve grandes mudanças de lá para cá. A gente está falando ali, o metro quadrado era um pouquinho inferior ao de Moema, né? Que gira em torno de 11, 10 mil reais, o do Brooklyn está... quase nisso, 9,5, batendo em 10. Pode ser que hoje já esteja superando os 10 mil reais o metro quadrado.
Mas assim, de forma a resumir, é um bairro então bem residencial, com um ponto ali que é onde está a Avenida Carlos Berrini, muito mais comercial, com grandes empresas, um centro financeiro, outro centro financeiro de São Paulo. Existe um comércio, mas é aquele comércio que geralmente é de um horário comercial comum, né?
Tipo aqueles restaurantes que fecham no horário do almoço para os funcionários almoçarem.
Restaurante
né?
Não, mas
os funcionários almoçarem.
Mas assim, é bem pacato para quem gosta de uma região mais tranquila, tirando ali, claro, na onde está a Avenida Berrini.
O Brooklyn Velho, né?
O Brooklyn Velho, ele é bem pacato, lembra um pouco, assim, isso já é uma coisa, uma opinião minha, mais interior. E, assim, tem alguns pontos mais de lazer, assim, o parque mais próximo, que a gente não falou que, né, já estaria na Vila Olímpia, é o Parque do Povo. E as pessoas vão, tem alguns bares, assim, mas nada muito considerado comparando a outras regiões como Pinheiros ou a própria Vila Olímpia, que também tem uma vida noturna mais ativa, né?
Bairro mais família, né? É. Os outros são mais boêmios, esse é um bairro mais família. Não, você passear com seu cachorrinho.
Acho que é mais comercial, né? Que os restaurantes mais self-service,
No Brooklyn mais PM, novo, sim. No Brooklyn Velho, ele tem os restaurantes para famílias.
Ah, é?
A gente teve um cliente numa ocasião, isso já deve fazer uns 2 ou 3 anos, talvez, que foi, era um casal bem jovem, assim, deviam ter, acho que não tinham nem 30 anos ainda, e eles compraram uma casa dessas geminadas e tal, várias casinhas num bairro daquele super, bem Brooklyn mesmo, arborizado. Desse Brooklyn velho, né?
Velho.
Essa coisa, casinha, telhadinho de barro ali, de telha, e árvore bem arborizado, uma ruazinha tanto quanto estreita.
Fiquei, acordar com os passarinhos.
E foi uma casinha muito legal, um projeto super interessante que a gente fez lá pra eles, e eles estavam na busca de um lugar assim mesmo, sabe, meio bucólico até, e era bem perto da Hípica, e um deles trabalhava na Berrini, né? Então era muito fácil pra ele ia de moto, inclusive, e tal, foi um
Eu acho que
muito legal.
Pra quem busca morar em casa hoje, talvez ali seja das regiões que eu conheço, né, ali seja uma região, uma boa opção. Claro que tem a questão de valores e tudo mais, mas para quem busca residência ainda em São Paulo, morar em casa, Sobradinhos, né, que você nem se deu exemplo.
Que é esse padrão, né? Não é condomínio, não são casas grandes.
É uma opção, sim, o Brooklyn Velho.
Mas que ainda acaba dependendo de transporte privado, né?
Sim, acaba tendo essa dependência maior do transporte por carros. Tem como também bicicleta, você vê pessoas circulando com bicicleta, ou patinete agora e tal. E só para finalizar, ainda em relação ao transporte público, né? Ele tem ali também o corredor de Adema Brooklyn do METU, né? Faz essa conexão intermunicipal também, que é aquele ônibus cinza, sabe?
MTU.
É.
Que antigamente trolebus. O bilhete não era o bom, era aquele. O bilhete não era o bilhete único, era o bom, que eles chamam, que é o outro tipo de bilhete para esses ônibus intermunicipal.
Porque a taxa é um pouco diferente, exato.
Mas hoje unificou, né? Tanto um cartão quanto o outro passa.
Mas a taxa continua.
Só que cobra
com
diferente.
Valor diferente.
É. E por fim, com relação que até o Samuel já comentou, ela é considera uma área bem arborizada. As calçadas são péssimas. Quem quer andar nas calçadas são assim.
Porque é arborizada, as raízes estragam a calçada. Quem colocou aquelas árvores
não,
lá?
Não, fala assim. Mas tem relação, mas não, são...
Como se colocassem a árvore depois, né? Não é,
são,
a gente, são
calçadas bem estreitas, né? Então... mas ela é mais uma topografia mais plana. Então, para andar de bicicleta, por exemplo, é uma ótima, ou mesmo a pé, né?
E como tem menos carro também, não deu para andar na calçada, vai para rua. Não tá
você
nada.
Dá aquela bobadinha ali.
Tem tanto menos carro assim.
Tem bastante
não,
carro.
Não, nas ruazinhas locais ali, para ler pipa.
Tem bastante, eu falo assim, praças bem arborizadas e bem cuidadas ali na região. Quanto a isso, elas são bem cuidadas. Então, tem esses mini pulmõezinhos assim, de ar fresco, a controvérsia, mas que são áreas, mini áreas de lazer, tem bastante no bairro. E tem a própria Hípica também ali, que é uma área bem arborizada, tanto ela quanto seu entorno.
Antes de ir pro próximo bairro, que vai lá pro outro lado da cidade, Essa parte do Brooklyn novo, ela tem uma vida... Eu não sei se é uma tentativa de fazer uma vida meio boêmia ali à noite e tal. Eu vi que tem vários restaurantes. E é meio que junto, parece. Junto um pouco com o Vila Olímpia. Talvez seja até mais Vila Olímpia do que necessariamente o Brooklyn novo.
É, tem ali
novo,
na Berrini tem um pouquinho, mas muito poucos restaurantes e bares que são as pessoas que saem do trabalho e vão. Mas ela é uma rua, uma avenida que ela não é, não sei, é uma coisa, uma observação minha. Ela é um pouco, ela não é tão aconchegante. É, ela fica muito escura, ela tem a iluminação, mas aquela iluminação errada, porque onde tem árvore você tem que iluminar o pé, não iluminar a cabeça da árvore, né? Então, e aí o que acontece? Você ilumina a cabeça da árvore, você não tá iluminando nada,
era
fica tudo escuro.
Era uma iluminação decorativa e não funcional.
É, hoje as pessoas, a prefeitura tá entendendo, só entre um parênteses, que é a necessidade desse tipo de iluminação, que é até mais econômica, que você, porque você não polui, tem a poluição também de tanta luz que São Paulo gera, né? Se a pessoa quer dormir, praticamente não tem escuro aqui, mas só voltando, então ali é uma avenida muito escura, e aí tem esses poucos bares e tal que fazem uma tentativa, mas eu vejo que a grande maioria sai, deu 6 horas, 7 horas, vai para outros lugares, a própria Vila Olímpia.
Eu enxergo que é uma avenida que foi construída, é uma avenida, ela é recente, né? Pelo menos do jeito que ela tá hoje, ela é recente, e ela foi feita pensando em ser uma via expressa para conectar regiões da cidade. Então ela é muito mais uma avenida de transição, uma via expressa quase, mesmo não sendo considerada como uma via expressa, como a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros e 23 de Maio, ela é muito mais de expressa, de passagem, então ela acaba tendo essas calçadas muito distantes uma da outra, diferente de uma avenida como a Faria Lima, que elas são 3-4 faixas de cada lado, mas elas são próximas, né? A Berrini, ela é muito distante uma da outra, então isso acaba sendo muito mais utilizado como uma via de passagem, uma via expressa, do que uma via de permanência depois, usando lá como um bairro mais boêmio e tal. Então mesmo eles tentam, mas eu acho que é mais difícil por conta dessa avenida gigante.
É mais uma influência da Vila Olímpia do que propriamente da Berrini mesmo, né? Mas enfim, vamos pegar o táxi, porque não dá pra ir de metrô, né? Vamos pegar o táxi, vamos
até
atravessar.
Dá. Pega a linha.
Que linha?
14 baldeações.
Como é que a gente vai chegar na zona norte de lá?
Pega a linha Esmeralda, vai até a linha amarela, da linha amarela na.
Ou pode ir pra Lilás já também.
Você vai até a linha azul
na Luz.
Na Luz. E sobe. Da Luz sobe até Santana.
Muito bem. Então nós estamos aqui
vai dar uma boa pernada.
Estávamos na zona
você
sul.
Você que tá ouvindo, espera umas 2 horas e a gente já chega.
Estávamos na zona sul.
Dá pra ouvir podcast no metrô.
Dá. E agora vamos
baixa
mudar pra
não ficar gaguejando.
Estávamos na zona sul e agora vamos pra zona norte. Yay. Certo? Zona norte é. Bom, no programa passado a gente abordou zona leste com a Moca, né? Zona oeste, que Pinheiros. Zona sul com. Saúde. Qual que era o bairro?
Saúde.
E centro com
Higienópolis. E centro com Higienópolis. Hoje a gente repetiu a zona sul com Brooklyn. Repetimos. Na verdade, o Itaim, segundo o Satoshi, ele consta como zona
segundo
oeste.
Segundo Satoshi, não. Segunda sub.
Não, segunda sub.
Não ponho palavras na minha boca.
Segundo o Satoshi, que segundo a subprefeitura, Itaim consta como zona oeste. E agora a gente vai falar de Santana, que é
zona norte.
Seguramente zona norte. Não temos dúvida disso, né? O bairro de Santana, ele fica do outro lado da Marginal, né?
De qual
da Marginal Tietê.
Da parte norte?
É, a parte norte, mais pra cima lá, né?
Fora
sei lá, pra quem olha o mapa
expandido.
Grande, indo do lado como se fosse Guarulhos.
Campo de Marte.
Isso, Campo de Marte é uma referência.
É fora do centro expandido.
Fora do centro expandido.
Não tem rodízio lá.
Apesar que parte do Brooklyn, só falando de rodízio, também parte do Brooklyn fica fora do.
Depois
do centro,
da Bandeirantes, né?
Centro, fora do centro expandido, ou seja, não tem rodízio. Mas na Carlos Berrini tem rodízio.
Isso acho que é uma coisa legal de falar. Desses bairros que a gente fala, Moca tem rodízio, Pinheiros tem rodízio.
Bastante.
Saúde Saúde tem rodízio?
Tem rodízio.
Tem
é
rodízio
limite,
na saúde. É. Higienópolis com certeza tem rodízio. Santana não tem. É totalmente fora da área de rodízio. E é um bairro na Zona Norte já bem antigo, bem consolidado, inclusive. E é um bairro que mescla bem essas diferenças entre um bairro residencial, um bairro com uma vida boêmia e um bairro com um tanto de uma porção ali de empresas, empresarial, né? De grandes edifícios corporativos, né? Uma coisa interessante de se falar foi o bairro entre 2014 e 2016 que teve o maior índice de crescimento do metro quadrado, do valor do metro quadrado. O que isso significa?
Valorização, né?
Exatamente, a maior valorização. Não é o mais caro, longe disso. Acho que o metro quadrado lá... Assim, quando a gente fala os metros quadrados aqui, os valores, né? A gente está falando de um índice médio que os estudos de revistas, enfim, eles colocam, a revista Época, Negócios, eles sugerem. Mas isso efetivamente não é o que é praticado ali, né? Às vezes, normalmente o que é praticado é maior.
Quando o empreendimento é mais novo. Quando é mais velho, é um pouquinho mais
abaixo.
Tem
a ver com a especulação então, imobiliária, que inclusive tem um episódio que a gente fala na temporada 1.
Dois.
Um ou dois,
né? Uma delas aí.
Numa das temporadas tem um episódio sobre especulação imobiliária que fala um pouco disso também. Mas é só explicando essa questão que o Samuel falou, né? São índices muito médios, depende muito do padrão, da região, do bairro que está localizado, depende muito disso, né? Uma média.
Então, esses valores que a gente dá é só uma referência, né? Para vocês aí que estão ouvindo terem uma ideia do que se trata. Então, desse período, Santana foi um bairro que teve uma grande valorização, alguma coisa quase perto de 40%, né? Saltou de 5 mil, quase 6 mil reais no metro quadrado para 8 mil e pouco. Hoje deve estar um pouquinho mais do que isso, ou deve estar talvez beirando 9, a gente não chegou a 9. Mas é um bairro bastante interessante, porque como eu falei, ele tem ali a Avenida Brasleme, que é uma avenida grande que corta o bairro todo ali, e tem uma vida muito boêmia ali, né? Então tem um lugar com muitos restaurantes, um lugar que à noite ele é bem vivo, assim, né? Além dessa questão da vida boêmia, tem ali um polo meio que, eu não diria um polo empresarial, mas ali perto do metrô Santana, né? Lá talvez mais para cima pro Jardim São Paulo, tem ali alguns edifícios comerciais, esses edifícios empresariais. E uma coisa muito interessante é que ele é muito bem servido de metrô. Então, em Santana e próximo de Santana, você tem pelo menos umas 3 estações de metrô, que é a Estação Santana, obviamente, tudo da linha azul, certo? Do metrô, né? Tem a Santana, um pouco antes da Santana tem a Carandiru, que é muito próximo, as estações da linha azul elas são bastante próximas, né? Então tem Carandiru, tem Santana, depois de Santana vem Jardim São Paulo, se eu não me engano, né? Então são todas as linhas assim, estações bem próximas.
A primeira estação é o Tietê.
Começa na Marginal, aí vem Portuguesa Tietê, Carandiru.
Onde tem a rodoviária.
Exatamente, onde tem a rodoviária.
A maior rodoviária do Brasil.
E além dessa questão da vida boêmia que tem, eu acho que esses polos, essas coisas, esses pontos importantes como o Satoshi eles citaram, fazem do bairro de Santana um bairro bastante interessante. Por exemplo, com a presença da rodoviária, né? Uma rodoviária maior, como é que é, Satoshi?
A maior do Brasil.
Muito bem.
Maior da América Latina.
Não é pouca coisa, né? É realmente uma rodoviária importante. Conectada junto ao metrô Tietê, né? Português Tietê. E logo após o Português Tietê tem o Carandiru, que já foi a maior cadeia também, se eu não me engano, da América Latina. Hoje está desativada uma parte dela. Só tem uma cadeia feminina, se eu não me engano.
Virou uma escola.
É um parque, chamado Parque da Juventude.
E tem uma escola também, uma ETEC lá.
E uma ETEC, né? E é um parque bem grande. Você passa ali pela linha de metrô azul, você enxerga uma área que demoliram os pavilhões, né? E tal. Ficou uma área verde ali para dar uma desafogada. Muito, muito legal, né?
Só acrescentando assim, ele é bem atendido naquela parte, naquela região um pouquinho mais perimetral do bairro, né? Sim. Então, essa linha azul, todas essas estações que o Samuel falou, ela é bem atendida no comecinho do bairro. Quando você tem que ir para dentro, ele também tem as mesmas características dos outros bairros que a gente citou, que você também precisa de um transporte, de um ônibus, para você conseguir entrar um pouquinho para o bairro, né? Eles estão bem no perímetro, né?
Mas eu acho que a diferença é que Santana ainda tem bastante ônibus que roda lá dentro, sim, né? Sim.
Acho que a questão do transporte público, na verdade, pelo menos eu penso assim, que o grande benefício do transporte público não é ele te dar a possibilidade de fazer
porta
pequenos
da sua casa,
transportes.
Né?
Não, até não de pequeno transporte dentro do bairro, mas ele te levar, por exemplo, da zona norte para a zona sul, de uma maneira, o Satoshi deu aqui o caminho para você sair do Brooklyn para chegar na zona, enfim, em Santana, norte. Né? Para você fazer isso do Itaim, por exemplo, seria mais complicado. Você teria que pegar um ônibus, um táxi, alguma coisa, até um metrô, que já não está perto. Em Santana, não. Você, no mínimo, consegue andar alguns quarteirões, chegar numa linha de metrô.
É, tem um acesso mais fácil, digamos, ao centro, né?
Isso, ao centro, né? Acho que isso aí é o grande trunfo dessa linha de azul, que, se eu não me engano, eu não tenho certeza sobre esse dado, eu acho que é a linha mais antiga do metrô, ou a primeira que foi, uma das primeiras, né, a linha azul. Claro, sem as últimas estações são sempre mais recentes, mas a linha azul é uma das primeiras que teve.
E só mais uma característica que eu enxergo, que até comparando com um pouco da Moca, quando você falou no outro episódio, é que eu enxergo que Santana também tem umas características parecidas, principalmente nessa questão de ter um pouco de todos os bairros no mesmo bairro, sabe? Então, isso que você falou, tem uma parte já mais boêmia, tem uma parte mais residencial, tem uma parte mais de empresas e tudo mais. Então, ainda é um pouco segregado isso no bairro, mas ele tem um pouco de tudo ali, né? Então, ele não tá no centro expandido, não tem rodízio, e não necessariamente quem mora lá precisa vir para o centro expandido todos os dias, né? Não é...
Ou se precisar, o metrô tá ali para resolver
exato,
o problema dele.
Exato, mas eu enxergo que tem um pouco de tudo ali, então ele é um pouquinho da Moca, sabe? Tem um pouquinho de tudo no meio.
Ele é uma
meio.
Pequena cidade dentro de São Paulo.
Eu enxergo um pouquinho assim. Eu
acho um dado rápido aqui.
Sem
só
contar,
pra...
desculpa, tem a questão da proximidade com a Serra da Cantareira também, né?
Também. É uma proximidade
mais pra cima,
se
né?
A gente considerar o centro de São Paulo, né? Ou pelo menos a região metropolitana. Ele tá mais próximo, sim, mas ainda assim não é tão próximo da Cantareira, tem uma pernadinha para chegar lá.
O Parque do Horto tá mais pro Tucuruvi ali.
O Horto tá Tremembé, tá um pouquinho depois ali. Tremembé não, falei errado, Mandaqui.
Tremembé é pro sentido Guarulhos.
Mas Tremembé é perto da Serra da Cantareira.
Mas é mais para Guarulhos mesmo, mas um pouco mais afastado. Eu acho que uma outra coisa interessante de a gente frisar sobre o bairro de Santana é a presença ali do Campo de Marte, né? Que sim. Junto ali tem a questão da aeronáutica.
É o primeiro aeroporto de São Paulo, né?
Eu não sei, é o primeiro?
Antes de Congonhas, se não me engano.
Acho que é. Da cidade de São Paulo, né?
Hoje ele é usado
de Guarulhos, com bico é Guarulhos.
Hoje ele comporta apenas pequenos aviões, aviões de pequeno porte, helicópteros, né, e tal.
É a maior frota de helicóptero da América Latina.
Por exemplo,
também.
Você que tá pensando em fretar um aviãozinho e tal, e para fazer pequenos trajetos, é lá que você vai parar, não vai ser em Congonhas e nem
seguramente,
Guarulhos.
Se você tá procurando um apartamento em Santana, você não é um cara que vai ficar voando de helicóptero. Porque ali não tem
isso rico, é curioso, não. Né? Porque lá é onde estão os helicópteros e ninguém mora lá.
Quer dizer, ninguém.
Mas é que a diferença do helicóptero é que o helicóptero você pode em qualquer ponto. E o avião não. O avião você precisa do campo, você precisa da pista, né? Então lá é mais para avião mesmo.
Mas tem uma coisa interessante. Eu ia falar do Campo de Marte para puxar uma coisa que não é certa ainda, mas tem uma intenção, uma vontade aí do governo Dória de desativar aquele aeroporto lá, que é uma vontade também das pessoas que moram ali no entorno imediato ao aeroporto, em virtude de alguns acidentes que já aconteceram, e não foram poucos, né?
Teve um recente no final
dos últimos anos, aí, uns 3 ou 4, de aviões que na hora de decolar acabaram caindo, ou
confundiu
na hora de pousar,
a avenida, em vez de pegar a pista, pegou na base M.
Mas enfim, já teve alguns acidentes ali.
Viu
as pessoas...
o aviãozinho da 14 bis ali, né? Falou, é aqui.
É aqui. E as pessoas ficam meio temerosas ali, né? Mas e aí existe essa intenção, isso parece que até virou aí eu não digo que virou aí no projeto de lei, mas tem alguma coisa. A gente dá uma procurada no Google e vocês vão ver que tá rolando um movimento para transformar aquilo num museu, aeronáutica, e virar um grande parque, alguma coisa assim. Né?
O Sambódromo entra?
O Sambódromo...
Ele tá do outro lado.
Mas é perto. Ele tá mais para baixo, assim,
porque
né?
Ele é bem próximo da rodoviária do Tietê, né?
Imaginando a linha... do metrô, pro lado esquerdo é Santana, pro lado direito não. Então tudo que, tipo, o Campo de Marte não tá em Santana, o Terminal Tietê também, por mais que a gente fale que esteja em Santana, também não é. Então tudo que tá pra cá, não.
O Sambódromo, na verdade ele chama Parque Anhembi, aquela região toda ali, mas talvez na... tá entre a Santana e Casa Verde.
Tá ali perto.
Santana e Casa Verde.
Pra quem gosta de samba.
Mas ali tem mas é interessante também frisar sobre isso. Tem, além da questão do Sambódromo, tem ali o complexo todo do Anhembi, né, que é um complexo de hotéis, melhor dizendo, e eventos.
Não, mas tem vários
e tal,
hotéis ali, né?
Onde por conta tem dos um eventos, auditório
né?
ali
também. Até por causa do AMB mesmo, né? Hoje muitos eventos mudou pro Expo.
É isso que eu falo, acabou perdendo.
Mas o foco antes era lá, então por isso também
Center
tem muitos
Norte,
hotéis.
Né? Expo Center Norte, tem muito hotel, muito evento lá.
Exato. Tinha, né? Agora
e
tá diminuindo.
Uma curiosidade, que foi feito quando foi feito aqui no Brasil a última edição da corrida da Fórmula Indy, foi feito ali. Então foi, pegou ali um quarteirão do Sambódromo, um pedacinho ali da
Marginal.
Passava
por
deu a volta
do Sambódromo.
Dava a volta no Campo de Marte e era.
Caía pra Marginal, voltava.
Isso aí.
Era um percurso legal.
Era um percurso de rua interessante pra caramba. Né? Então tem
mais. Bem esburacado, né? Vamos dizer.
Pra ele, na ocasião, eles deram uma caprichada.
Tinha um recapeamento novo. Porque tem exigências também.
Mas é uma curiosidade, acho que é o único bairro de São Paulo que teve aí uma corrida desse porte, né?
Tem os bairros que a gente falou até agora, tem umas ruas que não passa nem ônibus, vai passar.
Mas é que eles são pequenos, né?
Imagina a velocidade, é porque você precisa fazer uma curva ali.
É verdade.
Tem os ônibus para fazer a curva aqui, tem que ir e voltar 3 vezes. E fazer aí, a baliza para entrar na rua.
E aí, para finalizar também essa explanação aí sobre Santana, né? Tá rodeado ali dos bairros da Casa Verde, Mandaqui, Jardim São Paulo, que é um bairro um pouco mais nobre, bem residencial. Tem uma área residencial de Santana também, que é bem verticalizada, com muitos edifícios, residenciais de grande porte ali. E também tem muitas casinhas geminadas, algumas vilas ainda sobrevivem ali no meio dos edifícios, né? Mais novos. Mas é um bairro que está assim ainda em crescimento, ainda tem potencial, né? Você que procura um imóvel por lá, você vai ter a possibilidade de procurar uma casinha, ainda numa vilinha, alguma coisa assim, ou já pegar um apartamento desses novos que tem grandes, com varanda, ou um estúdio, é uma coisa assim bem eclética, vamos dizer, né?
E tem uma parte também de alto padrão ali em Santana, que é um nicho menor, né? Comparando com a Zona Leste ali, Tatuapé, Anália Franco, né? Ele tem um miolo ali também que tem uma parte mais elitizada dentro do próprio bairro, né?
Mas acho que é isso aí. Santana é isso. O último detalhe sobre Santana, o shopping Center Norte, que não tá bem Santana, né? Tá ali.
Tá deslocado. Ali, mas é pertinho.
Mas é Carandiru, mas é pertinho também. E tem um outro shopping lá pra cima que é o shopping Santana também.
O Center Norte era da polêmica do solo, né?
Tinha um problema lá de contaminação, de gases e acumulado. Né?
E tem o Lar Center também, muito próximo, né?
Conectado
ao Center Norte.
É uma região ali que comporta muito esses espaços de eventos, né? Além do IMB, tem uns outros espaços conectados ali, onde salão do automóvel, feiras e diversos tipos.
Que não acontecem mais.
Né? A Expo Music, falecida Expo Music, que não teve mais esse ano. Pois bem, esse é o bairro de Santana.
Aí eu gostei. Agora a gente vai pegar o metrô. Qual? O Santana mesmo?
Gostou agora? Bom, descemos na Estação Santana, demos um rolê.
Agora é rapidinho.
Ah, que isso. Agora dá 15 mil.
Agora vai lá pra...
Pronto que a gente vai. Agora
não dá nem tempo de baixar o podcast.
Pegou a linha azul, Satoshi?
É, linha azul por
vai
azul.
Direto. Desce na estação.
Liberdade.
Não à toa o Satoshi que vai falar disso, né?
Não, é à toa, porque...
Não, é à toa, o Satoshi, você é o único japa aqui.
E quem disse que lá tem japonês?
Tá cheio lá. Pô.
Eu achei que você tava falando que ele é uma pessoa livre.
Na saúde,
ele Não, é verdade, as pessoas confundem a liberdade com um bairro cheio de orientais, mas
não é.
Não,
é cheio de oriental.
Mas é que tem aquela questão cultural ali, talvez, mais, né? Bom, Satoshi, explica pra nós aí.
Com você, corta o microfone de semana.
Explica aí, vai.
Bom, a Liberdade é um bairro que eu frequento há muito tempo, né? Desde pequeno, principalmente por causa dos restaurantes. E ele é, acho que popularmente conhecido pela iluminação do bairro, né? Ele tenta trazer um pouco daquela...
Luminária japonesa.
Aquela coisa cultural. Que no Japão, se você andar, não vai encontrar aquilo. Mas em alguns parques mais ancestrais, né? Mais milenares ali, principalmente na cidade de Kyoto, pode encontrar algo mais parecido.
E só pra perguntar, quem nasce em Kyoto é?
É japonês.
E qual é a semelhança?
Qual que é o quê?
Você ia falar que otário?
Você já falou. Aí já cortou o Satoshi. Satoshi, depois você edita. Mas...
Deixa o Satoshi falar.
Vai, Satoshi.
Não, e aí é conhecido por essas luminárias. E por um tempo, de fato, foi muito ocupado por japoneses, imigrantes. mas que hoje, por mais que carregue esse título de bairro japonês, ele não é mais, né? Tanto que hoje tenta se mudar muito para bairro oriental, tal. Por mais que muitos, até Banco do Brasil, acho que Banco do Itaú, escrevem em japonês, coisas do tipo, mas ele não tem mais tanto essa característica, né? Que foi invadido muito por chineses e coreanos também. Coreano menos, né? Que eles estão mais focados na região de Bom Retiro. Mas os chineses invadiram entre aspas, né? Acabaram ocupando muito aquela região por ser uma região mais barata, né?
Mas ainda assim próxima do centro também, sim, de certa forma, né?
E por estar muito próximo ali de onde tem o maior núcleo, talvez, de comércios chineses ali, né? Que é a parte da Sé, é 25 de março ali, né? Que é onde eles estão ocupando mais o espaço de São Paulo. Então, por isso, alguns dizem que por isso que os japoneses acabaram saindo de lá, mas... A guerra já faz tanto tempo que passou que eu acho que não tem muito tanto essa relação de
rivalidade.
Mas, de fato, os japoneses muitos saíram de lá e continuam ocupando as regiões mais, não periféricas, mas mais focados para as laterais ali, né? Então, os japoneses hoje muitos têm na Zona Leste, dali do Tatuapé até São Mateus, ali tem várias comunidades. E na região sul, da Saúde para baixo, também tem várias comunidades de japoneses. Então, hoje a liberdade está mais focada nos chineses. E...
Ou os chineses estão mais focados na liberdade.
Pela proximidade do trabalho e tal. É, como os japoneses já estão na terceira, quarta geração, então eles já são muito brasileiros, né? Então acaba trabalhando, já estudou, tem faculdade, então acaba trabalhando como um brasileiro normal. Coisas que os chineses ainda não. Eles estão na primeira ou segunda geração. Então eles ainda é muito da espécie dos imigrantes, né? Que vem pro Brasil e tenta um negócio pra dar certo, porque não vai conseguir arrumar emprego, porque mal fala a língua. Tanto que tem o flango, o trintitlês, né? Que é a zoeira normal.
Leondai.
Né?
Leondai.
Que por ter essas dificuldades de comunicação, acaba... Dificilmente começa a ter um bom emprego, né?
Com pastel de flango. Fiquei com vontade.
Cavalão.
E aí, em questão de, que nem eu falei, né, frequentava muito a Liberdade, é muito pela questão culinária, né? Então lá tem ótimos restaurantes.
Boa, eu queria que você chegasse nessa parte.
Tanto japonês quanto de comida coreana ou chinesa também.
Primeiro restaurante japonês que eu entrei na minha vida, experimentei, o primeiro sushi foi na Liberdade. Porque eu tive que tirar o sapato, sentar ali e tal.
É, lá ainda costuma ter os mais tradicionais, né?
Foi uma boa experiência.
Você encontra uma barata, um ratinho passando, né?
É. Senão não é, né? Senão não é tradicional.
Não, mas foi uma boa experiência. Foi uma ótima experiência. Tanto é que eu virei fã de comida japonesa.
Não, brincando um pouco, né? Alguns tinham isso e acabou sendo fechados.
Vigilância mora por lá, né? Melhor assim, quando você estiver num restaurante desse, torça pra encontrar uma barata inteira. Porque se você encontrar metade, você já comeu a outra metade.
Ai, que horror.
Não, mas tirando alguns restaurantes ruins que tem lá,
tirando a baratinha.
Tem uns que são de alta qualidade ali, né?
A maioria, né? A maioria são bons restaurantes, idôneos e tal.
É, eu diria 50-50.
Os ruins, 50-50 não é a maioria.
Não coloco a maioria, não. Eu coloco
50-50. Mas é por conta da cultura também, né? A cultura...
Não, higiene barato, acho que é o mínimo... É. Acho que é o mínimo para toda a cultura, né?
Não, eu sei disso, mas tem questões culturais que a higiene, tipo, a higiene pra gente é diferente da higiene pra eles.
Tem algumas questões que pode ser diferente, sim.
Que tem a ver com a cultura.
É, sim. Mas de encontrar rato, não, barato, não, acho não, que isso não, já passou dos limites.
Não, óbvio. Não é comum, né? Eles falam, não, lá é sempre assim. É. Não, claro que não.
Mas também acho que tem a grande questão de ser um bairro antigo, né? Então, tratamento de esgoto, essas coisas, a gente sabe que talvez não tenha o mesmo cuidado que um bairro mais nobre, né?
Sim.
Então, falando um pouco do bairro da Liberdade, que tem os limites ali com Sé, Cambuci, enfim. Se a gente começa a descer ali, descendo da Praça da Liberdade, sentido Cambuci, a gente começa a ver que tem muito cortiço, que a gente começa a ver que não tem tanto cuidado. Eu não sei nem se é culpa da prefeitura, ou se é dos próprios moradores, ou alguns imóveis que foram invadidos, enfim. E começa a ficar meio abandonado aquela parte. Então, pra quem anda à noite ali, não é muito recomendado. No bairro como um todo, né? No geral.
Não é tão seguro.
Talvez por isso também o valor do imóvel é muito baixo. por mais que seja uma região central de fácil acesso, né? Pensar em vias ali, tem a 23 de maio, para quem faz sentido norte-sul, a radial sentido leste-oeste. Então ele é muito fácil de chegar para qualquer um, tanto metrô, ônibus, carro, né? Só que não é uma área valorizada. Mais pelas questões, eu acho que, dessas pessoas que acabaram invadindo lá e não tem muito o que fazer. A parte da Sé ali, que tem uma mini Cracolândia, tem os mendigos ali que, infelizmente, eles são maltratados, né? E toda essa questão de vir gente de todo lugar, né? Então, eu falei mais dos chineses e tal, mas tem muito boliviano, tem muito africano que vem e fica naquela região. Por ser uma região barata, deve pagar, sei lá, uns R$400 o aluguel. Então, é um lugar que eles, pelo menos, conseguem sobreviver. Sim. Diferente de qualquer outra região aqui de São Paulo, que o aluguel mínimo, sei lá, vai estar na faixa de uns 1.000, chutando baixo. Então, talvez por isso tenha essas confusões. Tem muita gente ilegal no país também, né? Então, não tem nem como a prefeitura, às vezes, dar apoio, né? E falando de as outras coisas, né? Educação, essas coisas. Tem muita escola, tem muitos centros culturais. Tem muita universidade ali, né? Muita universidade. Então, durante o dia é um bairro ok.
Muito movimentado, muito comércio.
E acho que tem uma coisa importante, Sato, acho que ele tá muito conectado ao centro velho de São Paulo, né?
Sim.
Que é o fim ou o começo, não sei lá como a gente quiser, dependendo do ponto de vista, conectado direto ali à Sé, né? A Praça da Sé, praticamente. Você vai da Praça da Sé a pé até essa região mais, como é que eu poderia dizer? É, mais icônica ali da Liberdade, onde tem essas luminárias e tal. Tá tudo muito conectado ao centro antigo de São Paulo, né?
É, até não só os restaurantes, mas muitos dos comércios dessa região também tem produtos japoneses, tem os outros, né, que você falou, chinês também, mas ali tem muito a venda de produtos chineses, japoneses, então quem gosta e quer procurar algo específico, geralmente vai pra lá, né?
Só uma diferença com o centro, de uns tempos para cá, se tem pensado numa revitalização do centro, e acho que a Liberdade, por conta desses imigrantes, não está muito dentro dessa perspectiva de revitalização. Ainda está um pouco largado de lado. Né?
Por mais que a Vergueiro ali tenha melhorado bastante.
Melhorou bastante,
né?
A Vergueiro, sim.
Mas a parte é mais as partes baixas ali do bairro que é mais complicado, né?
Sim, sim.
Tipo, até a Galvão Bueno, a Rua dos Estudantes ali ainda tá bem ok, assim, né? Mas dali pra baixo começa a ficar bem feio, né?
Sim, sim.
Porque vai pra baixo do viaduto
e
tal, né?
E é um bairro também que vale a pena lembrar, muito próximo da região ali de hospitais, né?
Sim.
Então,
tem uns 10 hospitais ali juntos, a Sé Camargo, Beneficência Portuguesa, aí já tá indo mais pra perto da Paulista, mas
é
Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, Paulistano.
Mas tem uns hospitais públicos lá pra baixo também, que é lotado, né?
Sim.
Não sei como a prefeitura ainda não melhorou aquilo, né? Mas, enfim.
A Liberdade desfruta também de um farto sistema de transporte, né? Tem toda a linha azul ali do metrô, que é a Estação Liberdade, Estação
São Joaquim, Sé,
até o Paraíso lá em cima. Dá pra dizer que é um pouco Liberdade ali. E o começo dela, na parte de baixo,
Vergueiro,
tá,
né?
Na Sé, tem a Vergueiro.
Tem o Centro Cultural que pegou fogo.
Na Vergueiro. O Centro Cultural São Paulo?
É.
Pegou fogo?
Ué, o Luiz Teles ficou mó triste quando pegou fogo.
Faz tempo.
Faz tempo. Mas perdeu boa parte do acervo.
Eu não lembrava disso.
Mas é interessante. É um espaço bem
sensacional.
Bem legal,
né? Centro Cultural São Paulo é genial.
É um dos espaços mais legais para estudar.
Eu ia estudar lá quando fazia cursinho. Fazia o cursinho ali do lado do metrô Paraíso e ia estudar lá.
Ali é um ambiente que você vê gente de todos os tipos, de todos os interesses, todas as necessidades que você encontra lá. É tipo, misturado, muito bem conectado, assim, sabe?
E é um lugar que tem pouco evento, né?
Tem
pouco. Podia ter muito mais, né? E a maior parte do tempo deles é ocioso.
E para dar um fluxo legal, eles têm um restaurante, não sei se é tão recente, mas um restaurante bem gostoso lá, o escritório é na frente do Centro Cultural, então a gente direto almoça por lá, é bem gostoso.
Fica a dica aí, se você, mesmo que você não more na Liberdade, dá uma passada no Centro Cultural São Paulo,
que é pertinho,
que ele é bem legal mesmo de se dar uma. Isso ainda, só para finalizar essa questão das vias e do transporte, embaixo está conectado direto com a Sé, né, Praça da Sé, o centro, o Marco Zero de São Paulo, então tem ônibus para tudo quanto é canto, tem o metrô para tudo quanto é canto, e o Terminal Bandeira também, que está relativamente próximo. do outro lado da Liberdade, subindo lá, que ela conecta com o Paraíso, né? Que você já tem a outra ponta da Paulista, que também, enfim, né, é a Paulista.
Quando vira Paulista, transforma em Domingos de Moraes ali.
É. Então é um lugar que você ali, tranquilamente, você poderia viver sem carro, que dá pra ir pra tudo quanto é lado.
Talvez, né, por isso os imigrantes acabam indo pra lá, né? É. Por ter fácil acesso e por ser um lugar barato.
É a região bem central, né? Então, questão de acessibilidade. Mas, claro, tem o outro lado, que é um pouco de regiões que são deixadas de lado em questões de cuidado, né? De manutenção.
Mas e se você não tem um Hyundai, você pode ir de metrô, comprar um pastel de flango, um camarão.
Ah, falando em pastel.
Não precisa de calo.
Lá tem a feirinha, né? Super tradicional, né?
Aos domingos, né?
Aos domingos e feriados. É. E talvez o mais tradicional seja o bolinho de camarão, eu acho.
É, camalão.
Fica outra dica aí. Dá uma passada lá.
Aí tem a feira de artesanato, enfim, tem umas coisinhas.
É bem gostoso,
ali.
Um passeio gostoso.
Muito bem.
Eu acho que pra fechar o bairro da Liberdade, queria deixar uma anedota aqui. Que... Qual é a semelhança entre um coreano e um chinês?
Não faço ideia.
Ambos são japoneses.
Acho que passamos por todos os bairros.
Acho que conseguimos pegar tudo, é.
De hoje.
De hoje, né?
De hoje.
A gente vai depois expandir esse programa aí para outros episódios, falando de outros
bairros.
Não,
não prometa isso. Talvez a gente
não
faça.
Não, eu vou fazer uma promessa. Os nossos ouvintes, eles querem.
Se eles mandarem.
Eu não tenho mais bairro para falar, não, velho. Já falei de todos os meus.
Porque é engraçado falar, né, dos bairros.
É, né? Legal.
Não, mas assim, análise que a gente, às vezes...
Você tem o Morumbi ainda para falar.
Não, eu tô falando, mas é engraçado porque são análises que às vezes a gente não faz sobre o bairro que a gente mora, o que a gente frequenta direto, e aí a gente começa a perceber.
Tem gente que diz aí que o Morumbi só sobreviveu ainda por causa do Tricolor, né? Se não fosse o Tricolor,
nossa,
ali...
Nossa, acho que é isso então, galera. Obrigado.
Você vê como é que tá Itaquera? Tá acabando. Depois
que gente... isso, pelo contrário, valorizou mils.
Zoeira, pessoal. Zoeiras à parte. Bom, continuaremos numa próxima ocasião aí falando de outros bairros. A gente vai escolher aqui, ou se vocês quiserem sugerir aí também.
Vocês podem mandar os comentários, sugestões, críticas pro nosso e-mail podcast.arc2p@gmail.com ou no nosso Insta, podcast_arc2p. Mandem comentários, sugestões de temas, a gente tá sempre ouvindo vocês. E é isso. Valeu.
É isso aí. Se não temos mais nada, né? Valeu. Um abraço a todos.
Valeu.
Tchau.
Bom, vamos, deixando as brincadeiras à parte, vamos tratar aqui do nosso...
O melhor é você, tipo, tirar o microfone como se fosse, fosse apertar o mute no telefone.
Meu cérebro é isso.